SBS Radio.
Vamos primeiro ao noticiário desta tarde de domingo, 21 de julho de 2019. O mundo celebra hoje a primeira vez que o homem pisou na Lua. Nós vamos falar, claro, sobre o aniversário de 50 anos do primeiro pouso em terreno lunar. A Grã-Bretanha denunciou a apreensão pelo Irã de um de seus navios petroleiros no Oriente Médio como um ato hostil. Portugal continental mais uma vez sofre com vários focos de incêndios. O distrito de Castelo Branco vive os momentos mais preocupantes. E vários protestos nas principais cidades australianas foram organizados nesse final de semana para marcar o sexto ano da construção dos centros de detenção nas ilhas Manu e Nauru. Vamos então à principal notícia na Austrália e no mundo. O mundo comemora hoje os 50 anos do primeiro pouso na Lua. Em uma gravação histórica, o astronauta Neil Armstrong, o primeiro homem a tocar em solo lunar, descreveu o momento como sendo um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Ouça a reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
A missão Apollo 11, que levou os seres humanos a caminhar pela superfície da Lua pela primeira vez, durou 8 dias, 3 horas, 18 minutos e 35 segundos, desde o lançamento do foguete Saturno V no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, até o pouso da cápsula que trouxe Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins de volta à Terra. Para a astrônoma brasileira do Ilha de Melo, que trabalha na NASA e é vice-reitora da Universidade Católica de Washington, aquele momento em que Armstrong pisou na Lua será para sempre a grande realização da humanidade no século XX.
A missão Apollo, que ainda é motivo de inspiração para todos, né? Daqui a 500 anos, a gente ainda vai lembrar do século XX como se fosse o século que nós pousamos em um outro corpo celeste.
Uns 50 anos da primeira vez que o homem pousou em solo lunar. E Portugal continental mais uma vez sofre com vários focos de incêndios. O distrito de Castelo Branco vive os momentos mais preocupantes. 4 bombeiros ficaram feridos e algumas aldeias foram evacuadas. Ouça a reportagem da RTP.
Em termos de evacuações, foram feitas evacuações da povoação de Cardiga. A povoação não foi evacuada na sua totalidade. Fez-se a evacuação também de algumas zonas mais isoladas e deu-se prioridade àquelas que são os cidadãos com dificuldades de mobilidade ou que estão acamados. Fez também a evacuação por prevenção da praia fluvial de Bustelim, onde foram evacuadas cerca de 60 pessoas.
Já há casas em risco?
Neste momento não temos essa informação. Todas as evacuações que temos tido informação têm sido por prevenção. Existem 4 bombeiros feridos, são situações de 3 feridos leves e 1 ferido mais grave. Foram transportados à unidade hospitalar, portanto estão em acompanhamento, e foi feito a ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de Vila de Rei, do Conselho de Vila de Rei.
Quais são as principais ocorrências e quais os meios envolvidos, recordo?
Estamos a falar de ocorrências no distrito de Castelo Branco, no concelho da Sertã e de Vila Real, especificamente na Sertã, no local de Rolã, Val da Cova e de São Paio, no concelho da Vila de Rei, no local de Fundada. No total destas 4 ocorrências, temos envolvidos 387 operacionais, 109 veículos e 15 meios aéreos, e dentro destes meios aéreos estamos a falar de meios de combate e meios de avaliação e coordenação.
Aí as últimas informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, falando sobre os vários focos de incêndios que estão acontecendo em Portugal. O distrito de Castelo Branco vive os momentos mais preocupantes. E continuando o noticiário desta manhã de domingo, a Grã-Bretanha denunciou a apreensão pelo Irã de um de seus navios petroleiros no Oriente Médio como um ato hostil. A Guarda Revolucionária do Irã publicou um vídeo mostrando lanchas que estacionaram ao lado do petroleiro britânico Stena Impero. Pessoas que usavam máscaras de esqui e carregavam metralhadoras saltaram de um helicóptero para o deck do navio, da mesma maneira que fuzileiros navais britânicos fizeram para capturar um petroleiro iraniano há duas semanas. O ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse que a tripulação do petroleiro apreendido está bem, mas que o Irã deve libertá-los e ao navio imediatamente.
This is completely unacceptable. Freedom of navigation must be maintained. We will do everything we can to do that, but there will be serious consequences if we're not able to resolve it quickly.
E voltando à Austrália, vários protestos nas principais cidades foram organizadas nesse final de semana para marcar o sexto ano da fundação dos centros de detenção das ilhas Manu e Nauru. Os manifestantes pediram ao governo que feche os centros e traga os requerentes de asilo para a Austrália. O porta-voz da organização Ação Coletiva pelos Refugiados, Chris Breen, disse que chegou a hora de mudar as políticas de detenção.
This is the sixth anniversary since ex-Labor Prime Minister Kevin Rudd told asylum seekers on Manus and Nauru that they would never come to Australia. And for six long years, the coalition government has kept people in barbaric conditions, indefinite imprisonment. There have been 12 deaths offshore. And we're here to say that it's 6 years too long that the refugees and asylum seekers on Manus and Nauru, there's only 800 of them left there now, should be brought to Australia.
A fundadora da Organização Médicos pelos Refugiados, doutora Barry Fatterford, disse que as condições atuais para os requerentes de asilo são desesperadoras.
Sometimes we see people in such critical state that it's only by some miracle that they haven't in fact passed away while waiting to be transferred. And of course, as they see other people being transferred off to the United States, or being brought to Australia for medical conditions, it reinforces the desperation of the people that are there with untreated medical conditions, which is why we're seeing such a big spate of these self-harm and suicide attempts at the moment.
E milhares de manifestantes tomaram as ruas de Londres em uma marcha contra o Brexit e contra o líder do Partido Conservador, Boris Johnson. Johnson é visto como favorito à frente do ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, para ser nomeado substituto de Theresa May como primeiro-ministro na semana que vem. Naomi Smith, a chefe executiva da Best for Britain, uma campanha civil com o objetivo de impedir o Brexit, participou do protesto.
If Boris is Prime Minister, as he looks set to be, he has promised that he will take us out of the European Union on the hardest possible terms of Brexit. That is absolutely not what this country voted for back in 2016. It's not what the Brexiteers themselves said they were going to do if we had a Leave vote in 2016.
E dezenas de milhares de pessoas devem tomar as ruas de Hong Kong hoje como parte de uma nova onda de protestos, dessa vez contra a violência policial usada nos protestos anteriores. Manifestantes foram às ruas nas últimas semanas em oposição ao governo de Carrie Lam e à crescente influência da China. Os manifestantes queriam inicialmente o fim da lei que permitia a extradição de suspeitos de crimes de Hong Kong para a China. A lei foi arquivada, mas a brutalidade policial durante os protestos é agora motivo de novos protestos. E dois detetives de homicídios de New South Wales, Nova Gales do Sul, trabalharão com autoridades no Canadá depois que o filho de um dos principais oficiais do estado e sua namorada foram encontrados mortos na beira de uma estrada no Canadá. Os corpos de Lucas Fowler e da norte-americana Sheena Dees foram encontrados na segunda-feira na região da Colômbia Britânica. A oficial da Polícia Montada do Canadá, Janelle Choihat, disse que esta é uma situação trágica.
our hearts and thoughts go out to all the families that are involved, and we understand, you know, friends international and here nationally as well, because it's my understanding that Lucas was living here. You know, it's going to touch everybody, and we are absolutely committed to advancing the investigation to the best of our abilities. Our investigators have access to all the resources available to them, and we're working with our partners internationally in order to advance this as best as we can.
E um número recorde de estudantes do estado de Vitória está estudando línguas aborígenes. Dados do Departamento de Educação de Vitória mostram que 1.867 estudantes das escolas estaduais se matricularam em cursos de línguas aborígenes este ano. Em 2011, esse número era apenas de 23 estudantes. Isso representa um aumento de 8.000%.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.